Estamos aqui falando dos encontros com Jesus, um momento que muda uma história. E hoje quero compartilhar uma história que está lá no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, a partir do versículo de número 11, a história de uma mulher que não tem o seu nome mencionado, uma viúva de uma pequena cidade chamada Naim. Diz assim as Sagradas Escrituras em Lucas 7:11. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Depois, aproximou-se e tocou no caixão, e os que o carregavam pararam. Jesus disse: "Jovem, eu lhe digo, levante-se." O jovem sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. "Um grande profeta se levantou entre nós", diziam eles. "Deus interveio em favor do seu povo." Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. É muito interessante pensar nesse encontro e tentar, de alguma forma, nos identificarmos com ele. Essa é a grande proposta de falarmos sobre os encontros com Jesus. Nos identificarmos com as experiências que essas pessoas foram tendo com Jesus. Naim é uma cidadezinha pequena, que ficava mais ou menos 50 quilômetros de Cafarnaum. Era uma região que Jesus andou muito. Essa cidade, o significado dela é graciosa. E é muito interessante que na cidade que tem o nome de Graciosa, Jesus revela de uma forma tão linda e tão maravilhosa a sua graça preciosa. Era uma cidadezinha muito pequena. Mas quando eu olho para a história dessa mulher, e eu quero que você tente se identificar com ela, algumas coisas interessantes estão acontecendo com ela. Primeiro, ela está passando por um momento de grande tristeza, de novo, porque ela era viúva. Com certeza, quando perdeu o seu marido, ela ficou muito triste, porque uma mulher sem o marido na sociedade judaica era uma mulher muito vulnerável, muito frágil. Ela não tinha alguém que pudesse, de uma certa forma, protegê-la, honrá-la. E ela era muito suscetível a críticas, a preconceitos, a passar por situações de dificuldade financeira, cerceamento emocional, uma série de situações. Mas quando essa mulher perdeu o marido, embora foi um tempo de tristeza, ela tinha um filho e o texto diz que ele era jovem. Então, provavelmente, esse filho entrou no lugar do pai na história dessa mulher como um ajudador da sua mãe. Um jovem poderia trabalhar, cuidar do sustento da casa, amparar a sua mãe, ajudá-la na sua tristeza pela falta do seu marido. Então, esse jovem, embora estivesse triste pela perda do pai, foi um jovem que, de uma certa forma, precisou encontrar forças para ajudar a cuidar da sua mãe. Mas o sofrimento dessa mulher fica maior, porque depois de haver perdido o marido, agora ela perde o seu único companheiro, o seu filho. E o texto diz que Jesus encontra essa mulher no momento em que ela está indo levar o seu filho para o cemitério. É o fim, é a dor, é a tristeza, ela está agora viúva e sem o filho. A situação é grave, o texto deixa isso muito claro, uma viúva que agora não tinha mais o seu filho. E muitas pessoas estavam ali, quem sabe acompanhando o sofrimento dela, mas também muitos estavam ali porque sabiam que Jesus estava passando por aquele lugar, e aonde Jesus passava, muitas pessoas iam porque queriam se encontrar com ele, porque elas sabiam que Jesus realizava milagres e mudava histórias. O problema dessa mulher é um problema de alma. É um problema de dor. É um problema grande. É um sofrimento grande. É um problema de solidão. É um problema que joga suas emoções e as suas esperanças lá embaixo, porque agora ela já não tem mais ninguém. É difícil. E Jesus, então, olhando para essa mulher, e o texto é muito claro, diz assim no versículo 13, que ao vê-la, Jesus percebe aquela procissão, aquele povo andando naquele funeral, rumo ao enterro, e ele ao vê-la, diz o texto, sente a dor dela, sente a tragédia que está no coração dela, e a palavra é compadeceu-se. A palavra compadeceu-se significa ele tomou também sobre si, sobre o seu coração, as dores dela. Compadecer-se é, de uma certa forma, também sentir a dor do outro. É compadecer, é sentir a dor com o outro. E Jesus, então, percebe essa circunstância e, ao vê-la, sente a dor dela. E essa é uma coisa linda no encontro com Jesus. Jesus sempre está atento às nossas dores. Jesus sempre está atento às nossas lágrimas. Jesus está sempre atento aos nossos dramas e tragédias da vida. Mas ele está tão atento que ele não percebe apenas o que vai ao redor, ao externo. Ele percebe aquilo que vai no coração. E compadecido, sentindo a dor do coração dela, a palavra de Jesus é: não chore. E eu fiquei pensando nisso hoje, que, de uma certa forma, muitos de nós também estamos enfrentando situações de dor. Muitos nós hoje enfrentamos situações que nos fazem sofrer. Muitos de nós hoje enfrentamos situações que nos fazem chorar. Se a gente fosse pensar em algumas, a gente poderia começar a chorar até agora, de uma forma mais profunda. Todos nós passamos por perdas. Todos nós passamos por dramas, dramas que abatem profundamente o nosso coração. Mas a primeira lição do encontro com Jesus, dessa mulher, é que Jesus está vendo. Jesus está percebendo. Jesus está olhando para ela, assim como ele está olhando para mim e para você. E uma palavra de Jesus para mim e para você é: não chore. Calma, espere, não chore. Só que essa palavra não é uma palavra isolada, porque ela poderia dizer assim: como não chorar? Claro que eu vou chorar que nem uma doida. Eu não tenho mais o marido, eu não tenho mais o filho, estou sozinha. Que dor é essa de uma mãe perder precocemente duas pessoas tão importantes da sua vida, seu marido, seu filho? O senhor vai falar para eu não chorar? Jesus não joga palavras ao vento. Quando Jesus diz não chora ou não chore, ele tem algo mais a fazer na nossa vida. As palavras de Jesus sempre vêm carregadas de atitudes de Jesus. Preste atenção nisso. As palavras que Jesus tem a dizer a mim e a você são palavras que são acompanhadas de atitudes que ele quer revelar a mim e a você. Jesus não joga nenhuma palavra ao vento. Tudo que ele fala é acompanhado de um gesto dele. Por isso que eu amo Jesus, porque não vem só palavras de consolo, vem atitudes consoladoras. E uma atitude consoladora nesse texto é que, após ele se aproximar, após ele se compadecer, no versículo 14, diz que ele vem e toca no local onde havia morte, toca no caixão, no lugar da desesperança, da dor, e para aquele ambiente de morte, Jesus tem uma palavra de vida. Essa é uma outra lição linda nesse texto. Que em muitas situações da nossa vida, nós enfrentamos algumas mortes. Mortes de sonhos. Nós estamos na procissão de alguns sonhos, muitas vezes, da nossa vida, que nós estamos querendo enterrá-los. Muitas vezes nós estamos enfrentando mortes em outros ambientes da nossa vida. Eu não sei qual ambiente, mas Jesus vem com uma atitude de graça, graciosa, e ele tem algo a dizer para nós, ainda que a situação seja extremamente difícil, e ainda que para nós não haja mais esperança, porque para a morte não há mais esperança. pelo menos na história dessa mulher. É verdade ou não é? Então ele se aproxima, ele toca no caixão e ele diz alguma coisa. E quando ele diz, ninguém pode desdizer ou contrariar o que ele diz. E o texto diz, no versículo de número 14, assim: jovem, eu lhe digo, levante-se. Porque Jesus, no ambiente de morte, tem palavras de vida. Em muitas situações da minha vida que eu passei, e que eu achei que estava vivendo momentos de mortes, de sonhos, de esperanças, de crises, em algumas coisas, Jesus veio, se aproximou, me tocou e trouxe uma palavra de vida. E por isso eu posso estar aqui hoje podendo falar disso. Porque já vivi experiências como essas, em sonhos, em experiências da minha vida. Jesus tem uma palavra de vida no ambiente de morte. E nada mais apropriado para os dias que nós estamos vivendo do que falar de vida. Hoje, eu me ative pouco novamente aos noticiários. E as notícias que eu mais vi recorrentes no noticiário, tanto na cidade de Londrina, tanto fora de Londrina, foram notícias que estavam relacionadas à morte. E em dias em que a morte está sendo promulgada, eu creio que o Jesus que se aproxima, que sente e se compadece, é o Jesus que tem uma palavra de vida. Jesus sempre tem uma palavra de vida. Jesus sempre tem uma palavra de vida. E eu preciso crer nisso. Então ele disse ao jovem morto, levante-se. E ele se levantou. Naquele momento, no encontro com Jesus, aquela mulher tem uma experiência de cura, de restauração das suas emoções. É como diz o profeta, que ele transforma o nosso pranto em festa, a nossa tristeza em alegria. E é meio difícil a gente pensar nisso na nossa cultura, mas ele transforma o luto em dança. É exatamente isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está transformando a tristeza em alegria, o pranto em festa e o luto em dança. Porque Jesus é especialista em mudar histórias, Jesus é especialista em mudar sentimentos, Jesus é especialista em mudar quadros difíceis. E essa mulher, imagino eu, fica tomada de alegria. Eu fico imaginando, queria que você tentasse imaginar você, pai, que está aqui. Qual seria a sua atitude? Ao ver um filho morto, ressuscitar. Ia beijar muito, né? Ia abraçar, ia gritar, não ia se conter. Quase que ia querer matar de novo, de tanto apertar e beijar e abraçar. Eu não acredito, filho, filha, você está aqui, que coisa maravilhosa, que bênção. É aquela coisa linda e maravilhosa do Salmo 126. Que diz assim: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ou seja, quando Deus mudou os quadros difíceis da nossa vida e Ele trouxe bênçãos e dádivas, a gente ficou tão tomado por aquele sentimento, aquilo foi tão forte que a gente ficou meio como quem sonha. Sabe aquela história assim, me belisca para ver se é verdade? Me belisca, será que é verdade mesmo? Será que eu estou vendo isso? Será que isso é fato? Eu imagino, com as minhas limitações todas, que foi esse o sentimento que essa mulher teve. Ela ficou tomada de alegria, porque o milagre sempre gera alegria. Aonde há vida, sempre há alegria. Aonde há o poder de Jesus sendo manifestado, há alegria. Aonde a palavra de Jesus é proclamada, há alegria. Aonde Jesus está, há alegria. E nesse encontro eu percebo este Jesus fazendo essa obra de restauração. Por isso que eu disse no início desse culto, que o nosso Deus é um Deus de restauração. E a palavra no encontro com Jesus, na história dessa viúva de Naim, é que Jesus é o Jesus que restaura qualquer tipo de história, qualquer tipo de circunstância, qualquer tipo de drama, não é difícil para Ele, porque Ele é o Jesus que restaura todas as coisas. Aliás, ele disse: eis que faço novas algumas coisas, todas as coisas. Então, se você tiver liberdade, tiver gente perto, diz assim: não são algumas coisas, diga para quem está ao seu lado. São todas as coisas. Você entendeu? Não são algumas, são todas. Jesus faz isso na nossa vida. E aí, para encerrar esse encontro tão maravilhoso, o versículo 16 diz que quando ele opera algo na nossa vida tão grandioso, é tão grandioso que não é só para nós, é para quem está perto de nós também. A obra de restauração que Deus tem para fazer na tua casa, na tua história, na tua vida, nos teus dramas e nas tuas tristezas, não é só para você. É para transbordar na vida das pessoas que estão perto de você. Oh, glória! Amém? É para transbordar. E aí diz assim no versículo 16 que todos que estavam naquele lugar, todos que estavam acompanhando aquela tragédia, todos que viram as lágrimas, o drama daquela mulher, todos que viram o caixão com o defunto lá dentro, todos ao ver a obra restauradora de Jesus, se encheram de temor, e o temor positivo, o temor que faz a gente glorificar, bendizer e louvar o nome de Jesus Cristo. E uma das coisas que você pode pedir hoje para Deus é não só que Ele transforme o seu pranto em festa, a sua tristeza em alegria, aonde a morte em algum ambiente da sua vida, vida, mas que você possa também pedir: Senhor, faça da minha história uma história onde pessoas percebam quem Tu és, e em percebendo quem Tu és, temam a Ti e louvem o Teu nome. Amém? Eu fiquei tomado com essa história, fiquei tomado com esse texto falou muito ao meu coração, e uma das coisas que eu percebo é que o poder de Jesus na nossa vida tem um alto poder restaurador, transformacional em nós e através de nós. Eu não tenho pedido apenas para Deus fazer algumas obras na minha vida, mas eu tenho pedido para que as obras que Ele faça na minha vida sejam vistas a partir da minha vida, a partir da minha casa, a partir dos meus filhos, a partir do meu matrimônio, a partir de mim. Em tempos de desesperança, em tempos que pessoas estão com medo da morte, e a morte já foi vencida. Eu disse isso no domingo de manhã, no dia que Jesus ressuscitou, Ele mudou a última palavra do dicionário humano. Até a morte de Jesus, a última palavra era morte. Mas no domingo da ressurreição, Ele mudou e diz: agora não é mais morte. A última palavra é vida. E vida eterna. Então, queridos, em tempos de morte, vamos perceber que nós temos um Jesus que está perto, um Jesus que toca, um Jesus que se compadece e um Jesus que restaura. Você crê nessa palavra? Você crê que essa palavra é para a sua vida? Amém? Então nós vamos orar, e eu quero fazer um desafio. Se você tem alguma área na sua vida que você precisa de restauração, que talvez hoje você perceba ambientes de morte, se você tem pranto, tristeza e crê nesse Jesus restaurador e quer se apropriar desse milagre também na sua vida, eu queria que você ficasse em pé no seu lugar para a gente poder orar juntos, em nome de Jesus. Vou pedir para o pastor João vir orar, porque eu também quero receber essa oração, em nome de Jesus.
Feche as suas olhos, por favor. Obrigado, Senhor, porque nós temos percebido que estamos vivendo um ambiente de morte mesmo, Senhor. Há em todas as áreas das nossas vidas, nós temos sentido que há um plano engendrado no inferno, Senhor Deus, que quer trazer sempre desesperança, quer trazer sempre desânimo. Sempre quer trazer algo, Senhor Deus, que nos tira do foco da nossa vida, que é buscar o Senhor que está na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é uma saída para as nossas vidas. O Senhor, Pai, é a esperança que nós temos de termos uma vida especial, uma vida abundante, uma vida diferente, Senhor. Nos compadecemos também daquelas famílias que tiveram seus adolescentes, Pai, envolvidos nesse game, Senhor Deus, que vem do inferno, Senhor. Pai, nós queremos interceder por essas famílias, por esses jovens que têm buscado se ferir, que têm, Senhor Deus, tentado até o suicídio. Ah, Deus, esse espírito de morte seja repreendido pelo Senhor agora, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ah, Deus, nós não aceitamos que os nossos adolescentes, os nossos jovens se envolvam com esses games, Senhor Deus, que trazem morte. Nós queremos declarar vida sobre a vida de todos eles, Senhor. Queremos pedir por nós, Senhor, que aqueles sonhos que estavam enterrados, aqueles sonhos que nós pensamos que já não tinha mais jeito, que já estão mortos, que o Senhor traga vida, Senhor. Que o Senhor restaure, Pai, aquele fogo, aquele desejo de nós realmente realizarmos aquilo que o Senhor tem proposto para cada um de nós. Restaura os nossos sonhos, restaura, Senhor Deus, a nossa alegria, restaura o nosso ânimo, restaura a nossa disposição, restaura, Senhor Deus, a nossa comunhão, restaura tudo aquilo que precisamos para viver uma vida integral no Senhor, uma vida abundante com o Senhor, Pai. Obrigado mais uma vez por esse tempo e por essa palavra restauradora no Senhor. É o que nós te pedimos, agradecidos, no nome de Jesus. Amém, Senhor.